Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast Luísa Leves e Magalu. No episódio de hoje, a gente vai tentar explicar aqui, pra quem não é da área de TI, alguns jargões, umas paradas que a gente fala aí nas reuniões, e às vezes a galera que não é de TI fica meio... O que vocês estão falando? E pra conversar sobre o episódio de hoje, eu trouxe uma das novidades desse ano. Na verdade, é a primeira novidade que vocês talvez já saibam, pra quem segue a gente em algumas redes sociais, que são os nossos co-hosts.
E aí, galera, beleza? Quem fala aqui é a Ariadne e bora aprender a sair do vinho?
Salve, jovens! Aqui quem fala é o Diego e eu só vim aqui falar pra vocês não fazerem deploy de sexta-feira.
Boa! Eu só tenho oi, pessoal, só. Eu sou a Milene.
Bom, é isso aí. A gente fez um processo seletivo interno pra quem queria me ajudar nessa loucura de podcast aqui e, na real, a gente escolheu esses queridos que estão com a gente aqui. Bom, é legal vocês contarem um pouco da história de vocês antes da gente começar a explicar esses jargões aí.
Bom, galera, meu nome é Ariadne, eu trabalho no Magazine já tem 5 anos. Eu tô no Labs como desenvolvedora, já passei por algumas squads e hoje eu tô no time de pagamentos. Aí a gente cuida de toda a parte do pagamento do e-commerce. E é isso.
Eu ia dar um adendo aí nessa frase que não é só o e-commerce do Magalu, né?
É verdade, né?
É da Apple, ó que loucão. Da Nets também. Da Nets, assim, de todos os e-commerces da plataforma da Nets, né? Isso inclui Corinthians, Palmeiras, não sei o que lá.
Boa, é verdade.
Bom, eu me chamo Diego Garcia e hoje, no dia da gravação, dia 14 de janeiro de 2021, eu tô fazendo 6 anos de Magalu. Eu entrei na empresa para trabalhar na equipe de marketplace como desenvolvedor, né? E desde então passei por várias equipes, desde checkout, catálogo, mexi um pouco com forma de pagamento, infraestrutura. E agora eu tô na equipe de arquitetura distribuída como engenheiro de software. É isso aí.
Mi? Então, gente, eu sou a Milene, né? Eu sou mineira, lá de Minas Gerais. Então, se acontecer de eu falar alguma coisa muito caipira, vocês não reparam, se falar um merge pra vocês. Então, bom, eu vim lá de Guaspé, né? É uma metrópole enorme, assim, é muito desenvolvida. Então, é isso aí, eu tô muito feliz de estar aqui no Cabeça de Lab. Eu espero aí fazer bastante podcast. E é isso aí. Ah, e outra coisa, né? Eu sou dev aqui no Luísa Lab. Esqueci uma pequena parte, né? Mas eu tô aqui já faz 1 ano e meio, vai fazer 2 já já. E eu sou desenvolvedora na área fiscal. Uma área pouco movimentada, assim, a receita quase não muda as coisas toda semana. Então, brincadeira, né? Muda demais.
Boa. A Mia, a nossa social media influencer aqui, ela faz YouTube, Instagram, tem um monte de gente aí. Se você veio por ela, já compartilha aí. Compartilha não que você veio com ela, compartilha episódio, por favor. Acho que é isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui pra dividir esse microfone virtual que a gente tá dividindo, que na verdade a gente não tá dividindo, porque mesmo se a gente estivesse dividindo, a gente ia estar todo mundo doente de corona, porque a pandemia não acabou ainda. Hashtag fica em casa. É isso aí. Então, bora lá. Pra quem trabalha fora de TI e entra, assim, principalmente, sei lá, vamos pegar uma referência tangível pra mim, assim. A galera que é trainee, que a gente normalmente recebe e conversa e tal. E aí, quando a galera vai passar pelos times do Lab, todo mundo deve falar uma palavra pra eles, que é API. E eles sempre chegam pra mim falando, ô, o que é API?
Bom, API, como eu tento resumir isso pra uma galera que não é da área de tecnologia? Eu falo mais ou menos assim, é a forma como a gente conecta sistemas.
Ah, eu penso, vou dar um exemplo assim, uma pizza, tá? Beleza, você tá aí na sua casa, aí tem a pizzaria e você quer pedir a pizza. Você pode buscar a pizza ou a pizza pode vir até você, né? Você pode ligar lá, programar, né, entre aspas, o cozinheiro pra fazer a mágica dele, né, fabricar a pizza e levar até a sua casa, certo? Então, é mais ou menos isso, conectando.
A Milene teve agora uma didática sensacional.
Eu vou surfar na didática dela.
Vai relacionado à comida, vai relacionando que vocês entendem tudo.
É, ó, só complementando o que a Milene falou, usando o exemplo da pizzaria, a gente pode dizer que assim, a pizzaria é todo um software que tá rodando ali, que tá camuflado, a gente até pode ver o que tá rolando na cozinha, mas o normal quando você vai pedir uma pizza é você não ver o que tá acontecendo na cozinha.
O melhor é você não ver.
Exatamente. Só que assim, você precisa pedir a pizza de algum jeito, né? Então a gente pode dizer que o telefone, ou sei lá, os aplicativos que a gente pede comida hoje em dia, são aquela interface que você tem junto com o restaurante para você fazer o pedido do que você quer, pizza, ou seja lá o que for, né? Então, essa interface a gente pode considerar como uma API. Geralmente, a gente fala muito relacionado com código e tal, e a gente fala muito de, sei lá, API é como você vai falar com outro sistema, ou como, por exemplo, a sua biblioteca, como que você usa a sua biblioteca, o que é função pública, o que é função privada, né? Mas fazendo essa analogia, essa excelente analogia que a Mi fez, é isso. Basicamente, é a forma como você vai conseguir comunicar uma mensagem para um outro sistema, para um, sei lá, para um outro mecanismo que está protegido por essa interface.
Boa. Próximo item aí, app. O que é app? App é aquilo que a sua avó fala, onde eu baixo app? É isso aí.
Eu acho que se a gente falar app, todo mundo vai saber hoje, porque todo mundo instala apps no celular, né? Como a gente tá vivendo essa era do smartphone, né? Todo mundo instala um app, né? Mas um app é basicamente é um... Você pode dizer que é um software, né? É um software que tá rodando em algum lugar.
Mas é muito doido como ele distorce... Não vou falar distorcer, vai, porque quando a gente fala app, a gente tá falando da aplicação e a gente, usando um termo mais técnico, a gente entende o que a gente tá falando. Mas quando você vai falar, tipo, aplicação pra uma pessoa que não tá tão familiarizada, ela vai entender que é o bichinho ali que ela baixou no celular, né?
Eu acho que a pessoa vai entender isso se for aplicativo, né? Se for aplicação e a pessoa tiver um dinheiro investido, ela vai achar que você tá falando do dinheiro investido dela.
Nossa, é verdade. Não, mas eu digo muito quando a gente fala app, sabe? Tipo, a gente tá, tipo, trocando uma ideia no café. E aí eu falo de um app relacionado à parte de busca. A gente entende que a gente tá falando das aplicações. A pessoa que tá passando ali, tipo, sei lá, seja um visitante que tá fazendo um benchmark na empresa, alguma coisa do tipo, tá passando ali e escutou essa conversa, ela acha que a gente tem um aplicativo de celular dessa parte de busca, sabe? Então, é muito doido, né? Tipo, quanto essa palavra app, você tem que tomar cuidado como você fala, dependendo da pessoa, né?
Eu acho que depende do contexto, né? Mas acho que deu pra ilustrar alguns contextos também, e você que tá escutando. Se você não concorda, entre em contato conosco nas nossas redes sociais e faça uma reclamação. Nas nossas, não, na do podcast, por favor.
Boa, né?
O que é back? Quando alguém fala, cara, eu preciso de um dev back, desenvolvedor de back. O que você quer dizer com isso?
Pô, eu passei por uma situação semana passada, velho, com um professor de natação. Ele, trocando ideia, falei que era desenvolvedora. Ele, você desenvolve app? Aí eu falei, não exatamente. Eu faço back-end, que é tipo a regra de negócio por trás do app. Aí ele ficou me olhando com uma cara de interrogação. Eu falei, caraca, acho que eu buguei mais, né? Foi bem tenso.
É até legal a gente falar de back-end agora, que a gente complementa um pouco o que a gente falou do app, né? Porque às vezes a pessoa tá usando, sei lá, um aplicativo no celular e ela acha que é só aqui. Tá, tudo que aquele aplicativo faz está contido naquele download que ele fez na loja ali, na Play Store e tal. E acho que tudo que ele pode fazer dentro do aplicativo está dentro daquela coisinha que ele instalou no celular, né? Usando o aplicativo do Magalu, por exemplo, né? Na verdade, ali é só uma casquinha conversando com várias APIs nossas, né? Que essas APIs são sempre back-ends, né? Que conversam com outros back-ends, né? Através de APIs, né? Que nem a Ari falou, né? O back-end, ele vai tá ali contendo a regra de negócio, ou então ele sabe, tipo, eu quero fazer um cálculo de frete. Quem que é o app? Quem que é o sistema que faz o cálculo de frete? Eu quero colocar esse produto no carrinho. Qual parte do nosso ecossistema cuida do carrinho? Geralmente, esse tipo de inteligência tá no back-end, né?
O próprio nome aí já diz, né? Back, a parte de trás. Eu também ia dar esse exemplo aí do aplicativo Magalu. Às vezes a gente acha que é só aquilo lá, onde a gente tá clicando, e é só aquilo. Na verdade, tem todo um rolê por trás. Imagina, pra gerar uma nota fiscal, pra calcular todos os impostos. Geralmente, no back ficam as regras de negócio, né? É onde a gente implementa todas as regras que devem ser consideradas numa transação.
Próximo item da lista aqui, Big Data.
Eu ia falar que era um volume estrondoso de dados que não é qualquer software aí tradicional de processamento que vai conseguir processar, né? Eu penso, a primeira coisa que eu penso é em volume, né? O volume sendo processado com velocidade, variedade de dados, né? E com alto gerenciamento.
É isso. Beleza, nossa, valeu. Falou, acabou o episódio. Até mais. Fui! Eu vou emendar alguns aqui com Big Data, porque eu acho que faz sentido, tá? E aí eu vou explorar alguns perfis de profissionais que a gente vê aí trabalhando com Big Data. Normalmente a gente fala, eu preciso contratar um DS aqui pra Big Data. E aí, o que, que é DS? O que, que é DE? O que, que é DA, né? Basicamente, são perfis de profissionais que trabalham com Big Data ou com grandes dados. Então, ó, DS é cientista de dados, DE é engenheiro de dados e DA é analista de dados, né? E quando a gente fala de cada um desses tem uma especialidade diferente aí. aí, né? Um é mais especializado em montar como que vai ser a engenharia que vai processar esses dados, o outro é mais especializado em como pegar esses dados e extrair uma análise dele, e o outro em como manipular esses dados através de algoritmos. Mas é isso. Basicamente, esse contexto de Big Data, eu acho que eu puxei umas siglas que estavam mais pra frente aqui, mas eu acho que faz sentido encaixar nesse tópico aqui de Big Data.
Vale acrescentar no Big Data que a gente usa o Big Data para entender comportamentos e tomar decisões, né? E tem outras coisas.
Ah, é. Por exemplo, vou dar um uso para Big Data. Quando a gente fala de comportamento do cliente, assim, putz, a gente tá falando de cada vez que você clica em alguma coisa no site, a gente recebe lá que você clicou nessa coisa no site. E aí, como a gente clica em muita coisa no site, ou em qualquer canal, no aplicativo e tudo mais, a gente tem muita coisa para receber. Como a gente tem muita coisa para receber, a gente armazena em um lugar, e esse contexto de armazenamento, de como a gente manipula tudo mais, a gente chama de Big Data, que é o famoso grandes dados.
E CapEx e OPEX, o que é isso?
Cara, CapEx e OPEX, ou CapEx e OPEX, depende de onde você quer colocar a tônica. Isso aí, basicamente, é aonde que a gente tá... qual que é o uso desse investimento aí? Ele é operacional ou a gente tá fazendo esse dinheiro retornar em alguma forma de investimento, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente normalmente quer dizer isso, né? Eu não vou explicar no pé da letra o que significa a sigla, mesmo porque a gente não fez isso com nenhum até agora, e não vai fazer também. Mas, essencialmente, quando alguém tá falando de CapEx e OPEX, é isso. Você tá falando de grana e uso de tempo para investimento ou para coisas operacionais.
Eu vou dar um exemplo. É assim, ó. Tá aí, você quer comprar um computador, um PC gamer. Aí, beleza. Aí, o teu investimento que você vai fazer, né? Que você vai comprar o PC, é o CapEx. Mas, beleza. Chegou o computador na sua casa. Nossa, eu não sei montar, não sei instalar. Ou seja, a mão de obra você não sabe fazer. Os gastos que você vai ter pra pagar um técnico pra fazer essa instalação, a gente chama de OPEX. Isso?
É isso aí.
Bom, gente, e o que vocês entendem aí por cloud?
O cloud é o meu vizinho aqui.
Caraca, governo.
Sou o Cláudio?
Não, tô de sacanagem com vocês.
Além do Cláudio aí, vizinho do Gouveia, tem o Cláudio, né, que a gente fala de cloud computing, que basicamente, assim, meio que... O que a gente tinha antigamente, né? A gente tinha salas com grandes servidores, tinha o tal do CPD e tal. Hoje, você tá montando a sua empresa, por exemplo, e você quer colocar o seu software para rodar, você não precisa necessariamente ter a infraestrutura do seu lado, né? Você não precisa comprar os seus servidores, montar, dar nome para eles, que é o que a galera fazia antes. Agora a gente tem empresas próprias para fazer isso, né? Que são os cloud providers, como AWS, Google, Azure, que via APIs, né? Como a gente falou, a gente consegue, sei lá, provisionar uma máquina virtual que vai estar rodando, você nem sabe aonde, assim. Você escolhe a região e tal, mas você não sabe exatamente o lugar físico, e mesmo se você souber onde é que é o data center da empresa, você não sabe em qual daqueles servidores que está rodando aquela virtualização, né? Então, você faz tudo isso através de uma conversa com uma API pela internet. Então, a ideia é essa, né? Que você pediu um servidor para essa empresa e ele simplesmente falou, beleza, eu estou criando o seu servidor e daqui a instantes ele vai estar pronto. E aí ele vai estar rodando, você não sabe aonde, né? Esses provedores têm elasticidade, então você pode subir N servidores. Lógico, a galera acha que não tem limite, mas sim, tem limite. Nós mesmos aqui do Labs já batemos em alguns limites dos provedores, né? A gente já falou isso em episódios anteriores, mas basicamente é isso.
É isso aí, é a famosa nuvem, né? E quando a gente fala que a nuvem, por exemplo, você tá usando outro contexto de me manda aquele documento lá, fala, eu coloquei na nuvem já. Ou, e aquela foto lá, eu coloquei na nuvem já. A gente faz essa alusão de nuvem porque se popularizou chamar de nuvem qualquer coisa que você não sabe exatamente onde tá, mas tá em algum lugar.
Mas agora contar a verdade perturbadora, tá? Pra todo mundo. Quando você coloca uma foto na nuvem, por exemplo, a grande verdade é que ela vai estar num computador armazenada como computador, por exemplo, o computador que você tem na sua casa. Então, ele vai estar armazenado num lugar físico. Lógico, né? Vai ter redundância para lá e para cá, mas não tem uma entidade mágica nuvem ali que aceita as coisas e faz milagres, assim. Por trás vai ter computadores.
Todo cloud é um computador físico.
Eu já tive que explicar uma vez para minha família que a nuvem não é uma nuvem. Vocês têm.
Mas então, e commit? O que é commit?
Nossa, commit pode ser duas coisas, hein? Mas eu vou explicar o contexto que eu acho que é mais popular para quem tá perto de um time de desenvolvimento. Que é, por exemplo, quando a gente trabalha com Git, que já é outra letra aqui que eu vou puxar também. Que cato é Git, né? Git é um sistema de versionamento. O que, que é um sistema de versionamento? Imagina que você tá escrevendo um arquivo de texto aí, qualquer. Você tá escrevendo Gouveia. E aí você quer poder mudar esse negócio, esse mesmo arquivo, mas você não quer criar vários arquivos. Você não quer fazer aquele negócio que a gente fazia antigamente de colocar um underline V1, underline V2, underline V3 no final, entendeu? Você não quer ficar fazendo isso, porque é deselegante. Então, você quer o quê? Você quer alterar o mesmo arquivo. E quando você alterar, você quer ainda poder voltar para essas versões anteriores. Quando você tem essa capacidade de voltar para versões anteriores, você está criando uma forma de revisões. E esse tipo de revisão precisa ser gerenciado, né? Por alguma coisa, por algum sistema. E aí a gente tem o Git, que é basicamente um sistema que gerencia revisões, né? Mas ele faz isso através de organização de vários arquivos juntos. Esses vários arquivos juntos, a gente armazena em um lugar que a gente chama de repositório. E aí ele faz o gerenciamento de repositórios. E aí para isso ele tem algumas regrinhas lá e tal, mas basicamente o Git faz isso. E aí quando a gente fala de commit, imagina o seguinte, a gente tá fazendo esse gerenciamento da versão, e para eu aplicar essa alteração que eu fiz, de adicionar lá um Bruno antes do Gouveia nesse arquivo texto que eu exemplifiquei, quando a gente tá fazendo isso, a gente precisa aplicar essa alteração. Então a gente comitar ou dar um commit é aplicar essa alteração, entendeu? Expliquei certo aí? Vocês concordam ou não concordam?
Boa, ficou bem explicadinho, boa.
Isso aí, perfeito.
Eu não tinha pensado nessa alternativa pro commit. Sendo commit.
Commit de banco de dados, de transação de banco de dados.
Pensei direto nesse, como vocês entenderem aí, suponhamos que você vai fazer um cadastro lá no app do Magazine Luiza, aí você insere lá o seu e-mail e sua senha. Até você apertar lá no botão salvar, ele não fez nada, ele não gravou em lugar nenhum. A partir do momento que você aperta no botão salvar, ele grava essa informação no banco e isso a gente chama de commit. Olhando pelo lado, assim, banco de dados, né?
Banco de dados, os transacionais, né?
Exatamente.
Boa. E o que é transacional? Transacional é que você faz transações. E o que são transações? Em algum episódio de banco de dados, a gente comenta mais a fundo isso.
Caraca.
Eu vou emendar mais coisa aqui na explicação pra explicar outras coisas que a gente botou mais embaixo na nossa lista aqui, que é o seguinte. Quando a gente tá trabalhando nesse sistema de versionar as coisas, né? De criar revisões e tudo mais, imagina que a gente pode fazer várias coisas diferentes com isso aqui. Por exemplo, se você ouvir alguém falando, eu vou dar um fork aí. O que é dar um fork? É você pegar esse arquivo e copiar para outro lugar. Na verdade, você vai pegar o repositório. E aí você vai copiar pro lado. E aí você pode alterar essas coisas em paralelo à existência daquele outro. E aí depois que você alterar isso, você pode solicitar para o proprietário do repositório original que você junte esses dados que você alterou ali. Quando você vai juntar, você vai solicitar essa junção, né? Você vai solicitar o merge. Você vai fazer um merge request ou um pull request. Depende da plataforma que você usa, a gente dá um nome ou outro. Mas você vai solicitar essa junção. E aí, quando você faz isso, você vai abrir um PR ou vai abrir um MR. É isso que a galera chama de abrir um PR ou MR. E aí, quando você faz isso, o que vai acontecer é que alguém vai ter que dar um joinha. O nosso dar joinha aqui é aprovar. Ou você vai fazer um review e, né? O review é quando você chega lá e fala, o seu código pode melhorar isso aqui e tudo mais. E aí, quando a pessoa acatar as alterações e tudo mais, aí esse merge request vai ser mergeado na sua master. E o que é a master? Master é aquele arquivo original, bonito, aquele arquivo criança, aquele arquivo puro, entendeu? Bom, o próximo aqui da lista é dar um ping.
Esse é relativamente simples, que é um comando que a gente usa para testar a conectividade de redes, né? Então, eu tô numa máquina e quero saber se ela, na outra ponta tá ligada para testar, né? Vou mandar um ping, que é justamente isso, enviar um sinalzinho para ver se ela vai receber. É basicamente isso.
A gente usa no contexto de pessoas também, né? É muito comum falar, você tem que falar com o fulano da equipe tal para saber isso. E aí, geralmente, fala, beleza, vou dar um ping nele lá, quando ele puder falar comigo, eu falo com ele.
Boa, tem duas vias aí pra esse termo, né?
É, a gente acaba trazendo, assim, pro mundo real essas coisas de tecnologia também.
E eu vou te falar que a gente descobre quem não é de tecnologia, mas tá próximo de alguém de tecnologia, quando essa pessoa absorve ou dá um ping, mas ela não sabe o que é. Eu já vi isso acontecendo várias vezes.
É verdade, a explicação da área aí vai explodir mentes.
É.
Oh, mais um termo ainda nessa mesma linha de que pessoas próximas e não tão próximas com tecnologia usa, que é a daily. Que raios que é a daily?
É verdade, cara. A daily é aquela reuniãozinha diária, né, em que a gente usa um tempo pra falar o que a gente fez, fala, putz, eu hoje não fiz nada, eu acabei de acordar, tomei café e eu esqueci de fazer as alterações que o Diego pediu aqui no pull request, mas já eu faço. E aí, na daily de amanhã eu conto pra vocês o que aconteceu. Então, daily é isso, é aquele alinhamento que a gente faz pra falar o que aconteceu no dia.
É, geralmente assim, né, pelo menos que eu entendo de daily e pelo menos a visão do Magalu é que a gente trata a daily como um ritual, né, assim, pra ser diário, né, pra sempre ter uma frequência, o ritual que eu digo, uma cerimônia, né, pra não falhar, e a gente elenca, né, aí o time inteiro, é importante que o time inteiro participe, a gente sempre fala o que a gente fez ontem, o que a gente vai fazer no dia da daily, e se a gente tem algum impedimento pra continuar com a nossa tarefa, né. E aí, se alguém tiver como te ajudar, te ajuda. A ideia é solucionar empecilhos e tirar impedimentos. E, gente, o que é esse tal de design pattern aí? Alguém consegue explicar?
Tá, o design pattern são padrões de design de código, né? São catalogados e geralmente são padrões que resolvem problemas que são muito comuns, né? São problemas que muitas pessoas passaram por eles, né? Vou dar um exemplo de um padrão qualquer. Por exemplo, o padrão state. Imagina que no seu código você tem que controlar, sei lá, a publicação de um blog post, por exemplo, né? Então, vamos dizer que aquele blog post, aquele documento que seja, ele tem alguns estados, né? Então, vamos dizer que eu comecei a fazer lá, ele está no estado de rascunho. Então, algumas ações que eu vou tomar com aquele documento vão se comportar de um jeito porque ele está no estado de rascunho. E aí, vamos dizer que eu terminei meu rascunho e eu quero propor ele para revisão para o Gouveia. E aí, eu vou lá e mudo o estado dele para ir em revisão. Então, quando o Gouveia pegar esse documento, ó, só por ele estar no estado de revisão, eu já posso permitir que o Gouveia veja. Então, o estado dele já está diferente. Então, depois que o Gouveia fizer as revisões, eu mudo lá pro estado de publicado e a gente trata esse documento de uma forma diferente. Só que qual que é o lance? Você fazer isso em código é bem complicado. Você vai fazer um monte de if, né? Para quem não está acostumado com código, né? Você vai fazer um monte de condição lá. Se o meu documento está no estado tal, faça tal coisa. Se ele estiver no estado tal, faça outra coisa. Então já existe um design de código que pensa nesse tipo de problema e faz uma solução que seja assim, elegante, fácil de dar manutenção e que outras pessoas também conheçam. Então é comum você estar ouvindo, sei lá, dois devs falando, aqui eu usei um builder, né? Usei o Design Partner Builder. Eu usei o Design Partner Decorator. Então, como já são padrões conhecidos e documentados, né? Existe um livro que é super famoso, que chama Design Partners mesmo, ou tem uma galera que chama de GOF, né? Que é Gang of Four, porque são quatro autores. Dá o catálogo de alguns desses designs, existem outros designs para outras soluções. E como eles são bem catalogados, quando um dev fala para o outro, ah, eu usei esse, eu usei aquele, esse segundo dev já sabe exatamente do que se trata, já sabe como aquele problema foi resolvido e não vai ter aquela estranheza, né, de, pô, que invenção maluca que esse cara fez aqui. Não, ele já sabe como que funciona, ele já sabe, vai para cá, vai para lá
e
tal.
E o bom de você estudar design patterns é que você vai acabar descobrindo como resolver alguns problemas comuns. E o legal do design pattern é que ele pensa em problemas que, às vezes, você não vai pensar sobre aquela solução, sobre a aplicação daquele tipo de solução, sabe? Então é legal estudar sobre isso.
Eu acho que, estudando design patterns, eu percebi que, assim, alguns problemas que a gente encontra são muito comuns entre outros programadores pelo mundo, assim. Só que a gente tem que ficar rachando o crânio lá para achar uma solução que seja boa, né? Que seja fácil de entender e de manter. E o bom de você ter os design partners já documentados é que, assim, alguém já pensou nessa solução e já tá te dando a resposta, né? Então, tipo, te economiza muito tempo.
Sim. E eu vou dar a dica aqui que tem design pattern até para arquitetura também. Mas isso aí acho que dá um episódio inteiro.
Sim. É, tem design de pátria não só para código, mas tem de arquitetura, tanto de solução de cloud, como solução, sei lá, de IoT. Os design partners de código se usa pra caramba pra jogos também, né? Mas é isso aí. E DevOps, galera? O que vocês entendem aí como DevOps?
Assim, resumidamente, o que eu entendo de DevOps é juntar a galera de infra e a galera de desenvolvimento.
Putz, eu penso muito nisso. Tipo, a ideia pra mim de DevOps é uma equipe. E aí vem umas discussões muito doidas, né? Sobre ser uma equipe, uma cultura. Mas que auxilia em ferramentas pra desenvolvedores. É como se fosse, como eu entendo mais ou menos, né? Uma infraestrutura. Hoje a gente não tem mais a infraestrutura física, mas a infraestrutura cloud fornecida para os desenvolvedores. Então a galera de DevOps é essa equipe que fica nesse meio auxiliando os desenvolvedores. Seria isso?
Eu acho que vale bastante a gente comentar aqui no DevOps. Você mira muito em automações e criar infraestrutura com código, deixar registro daquilo, diferente do que era, sei lá, um sysadmin que entra numa máquina, faz um monte de configuração e larga essa máquina e reza para essa máquina não morrer, né?
É, eu acho que a explicação do Diegão é mais sucinta e mais próxima do uso mais comum, né?
Sim.
O que, que é ERP?
ERP?
ERP.
Ah, gente, isso eu aprendi na faculdade, hein? Enterprise Resource Plan. Mas, assim, o que eu entendo de ERP é que é uma ferramenta, né? Que a maioria das empresas, se ela tiver um porte maior, ela utiliza, né? E que, dependendo do tamanho da empresa, é um programa auditado. Porque ele reúne, né, todas as informações e processos da empresa em um único sistema, né? Então, fica tudo centralizado em um programa só. Então, pessoal, a gente falou aí de back, agora vamos falar de front. O que, que é front?
Front é o que tá na frente, né? Literalmente. Front é basicamente aquilo que tem interação com o usuário final, a pessoinha que tá ali clicando na tela e reportando bugs pra gente. A parte do bugs é brincadeira, porque às vezes é verdade. Mas, basicamente, front é isso, gente. Front é a interface, né? Como que o usuário está interagindo com as regras de negócio, né? Como que ele chega lá no back? Ele não precisa dar a volta, ele não consegue atravessar. Ele precisa de um front para bater no back, entendeu? Então, front é isso.
Uma coisa interessante também para falar, um motivador de separar front-end de back-end é que é muito comum a gente ter um back-end que atenda N front-ends, né? Um exemplo muito, muito simples é uma aplicação que roda tanto no celular como roda no browser, né? Pode ser dois front-ends diferentes, feitos por pessoas diferentes, mas que vão conversar com o mesmo back-end, que é onde as regras de negócio estão centralizadas.
É isso aí.
Mas do mesmo jeito que a gente tem as pessoas que trabalham com o back-end e as pessoas que trabalham com o front-end, que raio que é o full stack?
Aproveitando o gancho, já que vocês estavam falando do front, o full stack é a pessoa que trabalha com ambas as tecnologias que navegam entre o back-end e o front-end, né? É meio que a pessoa que manja de tudo, vamos assim dizer.
Manjador.
É, tipo, ó, é o cara. Mas é o cara que entende tanto do front como o back, né? E até na parte de DevOps, né? A gente pode colocar também assim, né? Geralmente é um cara da área de tecnologia que tem... Não sei se ele é um cara que tem um domínio tão específico. Tipo, ele consegue ser um especialista em tudo, mas ele consegue ter um domínio, mesmo que superficial, de tudo.
É, eu diria que o full stack, além de ser isso que você falou, tudo, de ser para a pessoa que tem domínio sobre tecnologias de front-end e back-end, ela é uma pessoa que é autônoma na resolução dessas coisas e tem propriedade e domínio sobre essas tecnologias, né? Normalmente não é só uma pessoa que, eu conheço, eu sei aqui, dá um float left e boas. É uma gíria de front-end aí, né? Se você quiser fazer um negócio, ir para a esquerda ali. Mas assim, eu acho que também existe uma coisa que é, mas o cara, se ele for full stack, ele não pode ser especialista? Pode sim. A gente tem uma visão de que às vezes o cara que é especialista é só em front ou só em back, e na real não. A pessoa pode ser especialista em resolver problemas. E aí ela tem uma habilidade de full stack, onde ela conhece uma gama grande de tecnologias. Então, eu acho que tem essa perspectiva adicional aí.
Mas na prática, qualquer back-ender que entender de CSS já pode falar que é full stack, porque olha só front-ender pra entender CSS.
Mas e aí, o que, que é Hello World? Hello World. Hello World.
Nossa, essa é o output, né? É o primeiro output de todo programador, né? Sempre o arquivo que a gente inicia entendendo como é o compilador, como funciona você ter esse output de mensagem na tela do seu navegador, né? Então, o Hello World é isso. É o começo da vida de dev.
É o começo do fim.
Ai, que horror.
É muito comum a galera falar assim, o que, que você conhece dessa linguagem? Ah, eu fiz um Hello World lá, né? Mas é isso aí que a Ari falou. É pra ver como que é essa linguagem, como que você imprime alguma mensagem na tela, como que você compila o software nessa linguagem. É sempre o primeiro passo que você dá com uma linguagem, né?
E aí, até mesmo quando você quer conhecer, você já, tipo, putz, é um programador de décadas, assim. E aí você quer conhecer uma linguagem nova, basicamente a gente sempre começa pelo Hello World também, né? É, vamos começar, né?
É, tem uma série também que chama Hello World. A gente fala das três principais... Principais não, né? De três linguagens de programação.
Sério?
É, foi esses pesquisas aí que a gente foi interesse.
Caraca.
Ô, louco, bicho.
Coloca meus links aí dos comentários.
Ah, beleza, beleza.
Puxa o próximo aí.
Bora pra... O que, que é latência, galera?
Latência é esse tempo entre você fazer uma pergunta e a gente responder. E é o mesmo pra uma aplicação, assim. É, se demorar 5 segundos, quer dizer que tem uma latência de 5 segundos entre a comunicação de 2 pontos. Por exemplo, Ariadne e Gouveia.
É, então, isso aí fica até um alerta. Devs, principalmente que estão começando, não ignorem a internet, não ignorem a rede, por favor. Vamos dizer que a sua aplicação é a aplicação A, ela vai se comunicar com a aplicação B, provavelmente vocês vão fazer essa comunicação via rede, e essa rede vai falhar. Mais cedo ou mais tarde ela vai falhar, ela vai começar a aumentar a latência. Às vezes a sua aplicação não está se comportando bem, então ela vai começar a aumentar o tempo de resposta de alguma chamada que você fez. Então a gente também fala, ó, a latência está aumentando dessa aplicação. Isso aí.
E eu queria adicionar uma coisa, já que você falou de falha de rede, às vezes a galera vai falar, ué, mas falhou? Se falhou, eu não vou ter latência, vou ter indisponibilidade? Depende. Depende de várias coisas. Mas o que você pode ter é ter falhas de rede e aí... Seus pacotes vão começar a ser perdidos na comunicação, mas sei lá, se estiver usando o TCP aí, o protocolo vai fazer aquele trabalho de passar um pano. E aí ele vai começar a arrumar essas coisas para você e tentar mais vezes para conseguir entregar essa mensagem do outro lado. O problema é que essa tentativa que ele vai ficar tentar fazendo demora um tempo. E esse tempo é justamente essa latência que é adicionada na comunicação.
Caraca, que aula, hein, galera?
Vixe!
Ô, louco, meu! Falando nisso aí já, o que, que é legado? E essa é legal de responder, hein?
Sei. É boa porque uma vez em um dos podcasts aqui eu falei que gostava de um legado, né? Muita gente vem
adora um legadinho, você falou.
Adoro um legado. O que eu quis dizer é que eu adoro pegar um legado e fazer um legado, sabe?
E matar o legado.
É, isso é muito legal, né? Mas explicando assim, pra quem não sabe o que é um legado, né? Um legado é algum sistema aí que a empresa tem e que ele, mesmo sendo muito antigo e na maioria das vezes feito em linguagens, sim, mas não tão viáveis hoje em dia, ele ainda continua sendo essencial, né, para a empresa e a gente não teve tempo ou ainda não refez ele, né? Porque a verdade é que a gente vai refazer tudo que tem de legado, né? Mas é isso.
Eu gostaria de acrescentar uma visão sobre o que é legado. É uma visão simples, é muito simples. Legado é aquilo que subiu em produção e você não tá cuidando mais.
Ou que é muito difícil de cuidar.
Não é nem isso, cara. O legado é qualquer coisa que já foi feita, saca?
Nossa!
Se eu subir um sistema em produção agora, escrevi ele hoje, subi amanhã, ele é legado. Porque ele é um legado que você tá deixando pra trás, entendeu? Ele é um legado que você tá deixando. Essa interpretação é válida. Sabe por que ela é válida? Porque muitas vezes as pessoas tratam mal a interpretação da Mi sobre legado ser um sistema mais antigo e tal, e cospem em cima do coitado do legado, sem que o legado já pagou muito salário. Inclusive da pessoa que tá escrevendo, o cara que vai matar o legado. Então, é legal ter essa interpretação pra você, quando subir o seu legado, o seu matador de legado aí, não subir com o peito cheio falando aqui, ó, matei o legado, porque na hora que você subir, o seu vai ser legado.
É, e eu queria reforçar isso. Eu já vi mais de uma vez... Ela vai falar, não, eu tô escrevendo a aplicação que vai matar o legado XPTO e a aplicação subir e ser pior do que o legado, assim. Funcionar pior, ou ser pior de manter, né? Mas eu vou deixar uma polêmica aqui, já no meu primeiro dia de podcast. Para mim, um software que é escrito sem testes, ele já é um potencial legado.
Ele já é legado enquanto está sendo desenvolvido.
Exatamente.
Boa.
A gente tem até casos aqui, né? A gente lida que são essenciais e que fazem coisas extremamente complexas e justamente por isso a gente não conseguiu, assim, melhorar, né? Melhorar a performance, etc. Extremamente complexo.
É que a palavra legado acabou virando muito para isso, né? Do que a Mi tinha falado, né? De sistemas que são, entre aspas, a gente considera ruim por N fatores e tudo mais. E aí ficou muito disso, né? A gente esquece que é basicamente o que o governo falou. Legado é o que tá ficando, né? Subiu um sistema em produção e ele virou legado, é isso. Mas não necessariamente que ele é um sistema ruim, né?
Bom, e microserviços ou microservices? Quem que se arrisca aí?
São serviços pequenos. Próximo.
Mala de prata, né?
É, cara, microserviços são, ao contrário do que a gente chama antigamente, né? A gente fazia serviços ali que tinham muitos domínios e eram aplicações maiores, que a gente chamava de monolito. Basicamente, o microserviço é um cara que veio para desmembrar esse monolito, né? E fazer com que a gente tenha... Em vez de ter uma aplicação com um monte de responsabilidade, a gente tenha mais serviços menores, ou serviços micros, ou microserviços. E esses serviços micro, eles têm menores responsabilidades. E aí você tem uma série de coisas que isso traz junto, né? Você tem aí uma tolerância à falha maior, porque em vez de você falhar uma aplicação que conhece tudo, você pode falhar pequenos pedaços diferentes. E aí isso pode ajudar na resiliência da sua aplicação, né? Enquanto que seu serviço, seu produto ali, suas aplicações, seu ecossistema, o quanto ele é tolerante a falhar, né, e de repente não causar algum problema grave pro usuário final. Acho que o microserviço é isso, assim, sabe? Essa visão de conseguir segmentar e diluir responsabilidades em mais aplicações. Mas cuidado para não diluir demais, porque daí você fica nando o serviço e você tá fazendo coisa errada.
É, eu ia complementar com isso aí. Não se esqueçam que o microserviço aumenta a complexidade da sua solução, né? Então, se você tem um problema pequeno para resolver, ou sei lá, você vai começar com alguma aplicação e você não sabe exatamente o tamanho que ela vai ficar, você não precisa começar com microserviço. Um monolito já vai resolver seu problema. Só toma cuidado na engenharia do código para você separar bem o domínio das coisas e tal. Separar principalmente por componentes que, se você sentir que você precisa separar no microserviço, você arranca aquele componente e transforma ele numa aplicação apartada.
Ah, microserviço é um endpoint, então? Não, não é um endpoint, cara. Se for só um endpoint para você, você tá fazendo coisa errada. E eu fui polêmico agora, hein?
Foi mesmo? Assim que eu gosto.
Bom, MVC não é Magazine Você, o que que é?
Basicamente é um padrão de arquitetura de software, né? E o MVC vem da gente usar em três camadas, que é a parte de interação de usuário, que a gente chama de view. Tem a camada de manipulação dos dados, que é a model, e a camada de controle, que a gente chama de controller, né? Então, basicamente, o MVC é isso. Então, falando do próximo, o que que é um MVP?
É a gambiarra mais viável.
É o mínimo que você consegue entregar no tempo imprevisto.
O MVP é o seguinte: quando a gente vai desenvolver um produto, né, a gente precisa descobrir como deixar o nosso querido cliente, o nosso usuário final, como que a gente atende a necessidade dele da maneira mais simples possível, da maneira mais rápida possível, né, da maneira que deixe ele mais feliz e seja mais viável para quem está desenvolvendo. Então, como tem esse, né, maneira mais viável, MVP significa Minimum Viable Product, né, que é o produto minimamente mais viável, né, que como que eu vou deixar meu cliente mais feliz com o mínimo esforço. Então, MVP significa isso, né? A versão inicial aí, toda startup começou com MVP, desejavelmente todo produto começou com MVP, porque a gente não quer começar, né, com waterfall aí, 6 meses de desenvolvimento, entrega um negócio que não faz sentido. Então, é isso. E como que você faz pra, né, chegar no MVP? Você faz um planejamento de ter certeza de que as coisas vão funcionar ali pro cliente, pro usuário e tal. Então, você faz um estudo ali pra saber o que que é mínimo de se atender, né? Nesse estudo que você vai fazer, de ver viabilidades para desenvolver aquilo, você precisa testar alguns conceitos. Nesses testes de conceito ou provas de conceito, você tem aí as POCs, né? Que é Proof of Concept. Então, já matei 2 coelhos com uma caixa d'água só. O que é pós-mortem?
Ah, o pós-mortem basicamente é o seguinte: imagine que você passou por uma situação em que algum sistema, algum componente ali do sistema não se comportou muito bem e isso causou, sei lá, um estrago, vai, causou um problema um pouco mais grave, né? Então, essa etapa do pós-mortem é quando as pessoas envolvidas, né, tanto com o incidente como a aplicação ou as aplicações afetadas, elas se juntam para discutir o que foi o problema, o que causou o problema, né? Geralmente, você escreve o pós-mortem depois que você já resolveu o problema, né? Então, meio que você escreve lá qual que foi a timeline dos eventos que aconteceram, né? As coisas que você tentou para resolver esse problema e o que resolveu, né? Ou se só, sei lá, só mascarou. E a partir desses dados, você conclui o documento com as ações que você pretende tomar para que esse problema não aconteça mais. Então, eu acho que é uma fase muito de você aprender com os erros, assim, né? Por que que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? E como que a gente vai se prevenir para nunca mais acontecer, né? Então, a ideia é você gerar esse documento e deixar ele numa biblioteca, assim, da empresa para que seja acessível para todo mundo, porque o problema que aconteceu com a sua aplicação pode acontecer com qualquer outra, né? Ainda nesse tema do pós-mortem, o que é comum, né? Você, vamos dizer que você colocou uma nova versão da sua aplicação no ar, né, e deu esse problema todo, e você não conseguiu descobrir rapidamente o que está causando aquele problema e como você vai estancar, né, esse problema. Então é muito comum você fazer o que a gente chama de rollback. O rollback é você voltar a versão dessa aplicação para a versão anterior, a versão que estava saudável, que estava funcionando. E existem, né, outros contextos da palavra rollback, né? Mas dentro desse contexto de pós-mortem é isso, meio que você volta para uma versão saudável que estava a sua aplicação, para você com calma respirar e fazer as investigações que você tem que fazer.
Boa.
Eu acho que isso aqui tem muito a ver e vai ser legal quem for explicar. Quem que quer explicar aí o que, que é SLA?
SLA é o seguinte: imagina que você tem duas pessoas e essas duas pessoas elas vão entrar em um acordo sobre quanto tempo que é aceitável eu demorar para responder a outra pessoa. Esse acordo vai ser: olha, eu aceito que você demore 2 horas para responder isso aqui. Esse acordo e esse tempo gerado por esse acordo é o Service Level Agreement, que é o SLA. Então, se a gente falar que é 2 minutos, ou 2 horas, ou 2 dias, esse é o SLA que eu tenho para te responder. E aí a gente fala que a métrica dessa demora, né, do atendimento, se chama SLA. E aí a gente fala quanto que esse SLA tá estourado, né, que quanto tempo que esse negócio tá estourado, ou qual o percentual desse SLA. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer quanto que eu tô cumprindo as coisas que estão chegando aqui para mim de dúvidas e problemas e chamadas e tickets, quanto que eu tô cumprindo esse nosso acordo aqui de tempo de atendimento, entendeu? SLA
é
isso.
É tipo quando você liga no seu provedor de internet e fala: ô, a internet aqui caiu, e o cara fala: ah, nós damos retorno em 24 horas. Esse é o SLA do seu provedor de internet. O
que significa SPA e não é SPA?
O SPA significa Single Page Application, né? Se você lembrar como que era a internet algum tempo atrás, antes do jQuery, do Ajax, era normal tudo que você vai fazer numa página você ficar dando refresh. Era sempre uma página nova que era carregada e tal. Com o jQuery e o Ajax, isso mudou um pouco, né? A gente começou a ver umas páginas um pouco mais dinâmicas, né? E o que a gente tem hoje com a SPA é quase que uma página que nunca dá refresh, né? Você nunca é redirecionado no seu browser para uma outra página, né? E mesmo assim você consegue fazer tudo lá. O nosso checkout do Magalu, por exemplo, ele é um SPA. Então, quando você vê que você caiu na parte do checkout, você não vai ter um refresh de página, assim. Você vai navegando pelas etapas do checkout até você fazer o fechamento do pedido, que aí você tem um refresh. Hoje a galera usa bastante React, por exemplo, para fazer aplicações SPA. Assim, vale ressaltar que tudo que a gente está falando de SPA no contexto de web, tá? Não é muito para aplicações desktop ou mobile, é mais para o contexto de web ou aplicações que rodam no browser no geral.
Eu acho que tem uma infinidade de jargões e você que está escutando a gente aí, você tem que mandar aqui num comentário aqui para gente, em alguma rede social nossa, falar: ô, faltou aqui o Sbrubbles, faltou o X blá blá. E aí a gente vai anotando aqui e faz a parte 2. Então, quebra essa pra nós aí e manda um comentário. Bom, galera, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecaslab. Eu tô no LinkedIn como Bef Gouveia.
Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Twitter como @drgarcião986.
E eu tô no Instagram como m_mvasconcelos.
Ô, Diegão, 986 é a sua data de nascimento?
É, cara. Eu carrego essa faz muito tempo e eu tenho preguiça de mudar, cara.
Nossa, você vai fazer 40 anos daqui a 5 anos, cara.
Sim.
Caraca.
Bom, é isso aí, galera. Valeu demais. Sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, não dá pra dar rollback. E esse dar rollback a galera já entendeu, porque a gente explicou o que significa rollback. Ó, aqui, ó. Bom, galera, é isso. Muito valeu. Falou.
Valeu, galera.
Falou.
Tchau, tchau. Valeu.